política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Existem políticos que são mau caráter. Claro que a gente não está aqui generalizando tudo, né? Existem pessoas de bem, mas existem grandes mau caráter na política. Só que, às vezes, as atitudes, elas extrapolam o que a gente está acostumado a ver. Por mais bizarro que sejam os acontecimentos, muitas vezes, mas tem coisa que excede, né? Que passa do normal. O que é capaz de fazer um político no poder para destruir o outro e ter como consequência uma forma de prejudicar o abalo, na verdade, de toda uma cidade? Isso é o que está acontecendo na cidade de Petrolina, aqui em Pernambuco. É um exemplo que chama a atenção de todo o estado e talvez até vá chamar do Brasil. A população de Petrolina passa por um momento de colapso governamental. O que é isso? O prefeito de Petrolina, Júlio Lócio, ele teve um AVC e deveria esse cargo ter sido ocupado pelo vice. Só que o vice-prefeito quer ser candidato, ou é candidato a deputado federal. E aí havia o risco, e nós inclusive noticiamos isso aqui semana passada, havia o risco de que, assumindo a prefeitura, se ele assumisse a prefeitura, não seria um risco, seria um fato concreto, ele não poderia mais ser candidato a deputado, porque não poderia estar num cargo executivo sendo candidato ao poder legislativo. Teria que não poderia estar ocupando esse cargo. Então, numa atitude em que não foi pensado na população, não foi pensado em grupo político, o vice-prefeito Petrolina pensou em si próprio. Ele chamou o presidente da Câmara para uma conversa, resolveu continuar com a sua possibilidade de campanha e aceitou, como está previsto na lei, que o presidente da Câmara assumisse o governo municipal lá na cidade de Petrolina. Até aí, tudo parecia estar dentro da perfeita normalidade. Mas, na prática, não foi o que aconteceu. O presidente da Câmara de Petrolina é do PSB, partido do ex-governador e candidato à presidência da República, Eduardo Campos. E aí, o presidente da Câmara assumiu o poder. A licença pedida pelo prefeito Júlio Lócio é de apenas 60 dias, mas ontem, com uma canetada só, o prefeito interino, Osório Siqueira, do PSB, determinou a saída de todo o secretariado da prefeitura. Os cargos de segundo escalão do governo, em solidariedade aos seus secretários, foram até a prefeitura e colocaram também o cargo à disposição. E o prefeito, muito satisfeito, atendeu. E aí, primeiro escalão e segundo escalão no governo de Petrolina foram ontem todos exonerados. E o governo parou. Agora, o Osório Siqueira vai ter que nomear, a partir de hoje, as pessoas de sua confiança para os cargos do governo, primeiro escalão, todo o secretariado novamente. A máquina pública vai travar para que daqui a 45 dias, porque já foram embora 15, o prefeito Júlio Lócio volte a ocupar o cargo e desfaça tudo o que o Osório Siqueira fez. Aí como é que fica a população numa situação dessa? O sujeito é candidato, aliás, pertence ao PSB, E segundo as informações, por conta da campanha eleitoral, para fazer disso um fato político durante os próximos dias, assumiu a prefeitura com o intuito, inclusive, de buscar subsídios até para caçar o prefeito quando ele voltar do seu tratamento, uma cirurgia que foi fazer no estado de São Paulo, e ocupar a cadeira que lhe foi conferida, ele foi acreditada pelo povo da cidade. O cara que está lá não foi eleito pelo voto direto. Foi eleito, está ocupando o cargo porque existe uma previsão constitucional para isso. Mas aí, o sujeito, ele passa a ser tão mau caráter que toma uma atitude que a cidade inteira fica perplexa com isso. E aí, quando a gente recebe as informações e as imagens da cidade de Petrolina, a gente mostra que a cidade lá do outro lado do estado, a política lá, ela não é tão diferente como a que acontece, inclusive, aqui. Porque existem pessoas comemorando a atitude do presidente da Câmara, que é adversário político e ferrenho do prefeito. Tem hora que não dá mais para acreditar, não dá mais para confiar. A gente não sabe exatamente onde está o erro e qual o limite para a ação política. Sujeito mau caráter, que ocupa um cargo público devido a uma doença que aconteceu com o prefeito, e aí trava, para, arrebenta com toda a máquina política, pública, administrativa, por interesse pessoal.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 12 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores da política e do poder. Comigo, Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney, bom dia, Jobs, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Deixa eu trazer aqui, você tá triste hoje?
Eu tava com uns probleminhas de saúde, mas estou me recuperando.
Mas tá falando assim por conta disso.
Acho que um pouco do cansaço, remédio, tô meio groga ainda.
Bote umas fotos no Facebook pra gente ver, tá?
Muito bem.
Olha, tá no G1. Já animou. O candidato do PSDB ao Palácio do Planalto, senador Aécio Neves, afirmou que se for eleito em outubro, não terá o menor constrangimento em manter os programas sociais criados pelo PT no governo federal, como Bolsa Família e o Mais Médicos. O presidenciável participou da sabatina promovida pelo jornal Folha de São Paulo, pelo portal UOL e pelo SBT e também Rádio Jovem Pan em São Paulo. Segundo o senador do PSDB, é normal na política copiar os projetos que deram certo e aprimorá-los, na tentativa de dissipar os boatos que afirma que há risco de extinção do Bolsa Família caso a oposição vença as eleições desse ano. Aécio reafirmou que o programa de transferência de renda criada pelo governo, no governo Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2003 e 2010, será mantido por sua eventual gestão. O Bolsa Família no nosso governo vai continuar. O que eu quero é tirá-lo do programa eleitoral. O que eu quero é transformá-lo em programa de Estado, complementou. Indagado pelos jornalistas sobre as polêmicas geradas no país com a contratação de profissionais cubanos para o programa Mais Médicos, ele, no entanto, afirmou que irá criar novas regras para o programa, entre as quais isonomia de salários entre profissionais estrangeiros e passar a exigir que os médicos de Cuba se submetam a exames de reavaliação do diploma, uma das principais exigências das entidades médicas brasileiras. Essa foi a entrevista, né? Parte, os pontos principais da entrevista do presidenciável Aécio Neves ao grupo de portais e TV que aconteceu ontem em São Paulo, o Romenique.
Pois é, o Aécio Neves, ele traz a questão, tenta espantar, né, a questão do medo que o PT, em suas propagandas eleitorais, tenta implantar na cabeça do eleitorado. Que medo seria esse? O medo de que a classe baixa, a classe, principalmente entre a classe baixa e média, que tem o acesso aos principais programas sociais, a exemplo do Bolsa Família, não venha perder com a troca de um presidente, né? Com a troca de um governo, com a troca de um partido. E isso o Aécio Neves vem tentando fazer, assim também como o Eduardo Campos. Eles vêm tentando deixar muito claro de que, se vencendo as eleições, eles podem até reformular o programa, mas não tirar. O José Serra já tentou, na última eleição, também fazer isso, né? Mas não teve sucesso. E o medo ainda se instala, né? Por quê? Porque o PT foi quem propagou, foi quem, podemos dizer, organizou. O Fernando Henrique tinha vários pacotes, mas o PT conseguiu consolidar todos esses pacotes em um programa só, e a quantia é considerável, né? O Lula, lá naquela primeira campanha, disse que não ia dar o peixe ao pobre, mas sim ensinar a pescar, né? Contudo, isso não vem acontecendo, né? Vem cada dia mais crescendo o número do programa do Bolsa Família, e às vezes o incentivo muito pouco, né?
Que é o principal cabo eleitoral, né, das campanhas,
exatamente,
desde
do
Lula
PT,
até agora.
Exatamente, do PT. E esse medo que, que é instalado na população, o Aécio e o Eduardo vem tentando quebrar a todo custo, né? Quanto à questão do Mais Médio, também é um programa que deu certo, apesar das polêmicas. A polêmica todinha está na situação dos cubanos, porque o programa Mais Médio é um sucesso. O programa Mais Médio é um sucesso do governo, né? Eu até lembro que o Eduardo, nessa mesma sabatina, solicitou um projeto, um programa ou uma obra que tenha iniciado no governo Dilma e terminado. Talvez obras não tenha, mas esse programa do Mais Médico foi do governo da presidente Dilma, né? Se você for analisar, aqui mesmo em Santa Cruz do Capibaribe, as críticas de falta de médico em posto de saúde era constante, né? E isso vem diminuindo devido a quê? Principalmente a esse programa Mais Médico. O problema que teve, a celeuma todinha que teve nesse Mais Médico, foi simplesmente na questão dos médicos de Cuba, que a organização era de uma forma diferente. Mas, no geral, foi um projeto sensacional, esse projeto do Mais Médico. E aí, também, o AS coloca que seria uma forma de reformular, de organizar, principalmente, a questão dos médicos cubanos.
Entrevista. Entrevista.
De volta com o programa Rádio Debate, na linha, o vereador Diomedes. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Romenig. Bom dia a todos que estão aí. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
O senhor fez algumas críticas ao governo Edson Vieira, inclusive está no blog Sulanca News, em relação à viatura, que foi o veículo que deve ser entregue, me parece que ainda não foi, mas deve ser entregue ao Conselho Tutelar de Santa Cruz. Qual o problema com essa entrega?
Meu amigo Ney, é porque todas as coisas federais que vem passando aqui do Capibaribe, o governo Edson Vieira fica querendo esconder as coisas federais. Eu soube que tem até SF que está se reformado, que ele colocou uma placa bem grande da prefeitura e escondeu a placa do governo federal. Tem que respeitar que é convênio, que muda o governo federal, como a escola técnica, como essa ligação dessa água, que tanto o deputado fala e outros falam, mas que foi também 90% de recursos federais, só o governo do estado que está executando, mas é recursos federais, quer dizer, tudo isso federais. E também esse carro do conselho de lá também é recursos federais que vem para diversos municípios do Brasil, quase todos os municípios de médio porte está vindo esses carros dos conselhos tutelares. Por isso dizer que o prefeito, em todos os momentos, nunca se fala da presidente Dilma, se fala do Partido dos Trabalhadores, que é que realmente está mandando essas coisas para a Praça da Cruz. E com certeza agora eu vou dar ênfase, vou comunicar, dizer ao povo realmente o que é recursos federais, porque em outro momento o prefeito quer esconder os recursos federais através da presidente Dilma Rousseff.
Agora, me parece que o carro nem foi entregue ainda. O senhor já está antecipando, prevendo que o governo vai esconder que foi ação do governo federal?
É com certeza, porque em nenhum momento, como vê aqui no PSF aqui de Santo Agostinho, que não ficou a reforma como o povo esperava, ele em momento algum falou do governo federal. As casas aqui do Jaçanã, todo mundo sabe que foi o nosso grupo que conseguiu, o vereador Biomestre, que tive diversas vezes lá procurando o senador Humberto, que também deu essa força também nessas casas populares de Jaçanã, o prefeito Toninho, o nosso grupo, o vereador Ernesto, o Zé Augusto, todo mundo se empenhou, nosso grupo, enfim, todo nosso grupo se empenhou em vir aquelas casas populares. Em momento algum, ele falou do governo federal aqui no Jaçanã. Não tem o respeito de convidar nenhum vereador da oposição, que tem um vereador que pode estar para ir até as casas de Jaçanã, que foi construído no nosso grupo, não entregou por causa de uma simples coisa que era um problema de uma caixa, e escondeu de jeito nenhum, dizendo que era a prefeitura e o governo do estado. Por isso que a gente já está prevendo que com certeza ele vai querer falar só que foi a prefeitura, e esquecer mais uma vez o governo federal da Trabalha Prefeitura. Por isso que a gente vamos estar atento, vamos estar acompanhando, vamos estar vigilante, para de certeza o prefeito não querer aproveitar as obras federais para ganhar recursos próprios só através da Prefeitura, que em 100% ele quer esconder.
Vereador, aproveitando a sua participação, deixa eu falar sobre a eleição agora de 2014, né? Definido que o seu grupo vai ter dois candidatos a estadual, mas para federal, como é que está?
Olha, nós estamos sentando, nós temos uma bancada de vereadores, tá os sete vereadores unidos, né? Então estamos conversando, já conversamos com o deputado federal José Augusto Maia, com o ex-prefeito Toninho, com o pré-candidato Ernesto Maia, e vamos conversar e ver um entendimento. Porque muitas vezes o grupo Taboquinha fala, não pode ter um deputado. Lá mesmo tem dois deputados estaduais. O vice-prefeito é candidato a deputado estadual. Tem um deputado que já é do prefeito. Tem dois. Federais tinha Paulo Rubens, não foi, que vai ser o candidato a vice-governador na chapa de Armando Monteiro. Mas ele ia ser candidato apoiado por uma parte do Boca Preta. Também tem nosso amigo Ronaldo Parques, que está apoiando Mendoncinha. E tem o grupo do prefeito que está apoiando o Bruno Araújo. Quer dizer, por outro lado, tudo pode acontecer. Ao nosso lado, não. Se tiver dois, se acaba o mundo. Não, isso é normal, isso faz parte da democracia. Não podemos, nosso grupo, perder uma oportunidade de ter um deputado estadual, que a gente sabe o tanto que a gente vem sofrendo nesses 4 anos que ser um deputado estadual, nossa mãe. E com certeza, a gente tem mais a fé, eu tenho a esperança que Armando vai ser o próximo governador, e precisamos urgentemente de ter um deputado estadual. Por isso que a prioridade número um é nós elegermos um deputado estadual do nosso grupo. É tanto que, qual é a prioridade de nós? Era reeleger José Augusto deputado federal, e da minha parte, eleger Ernesto Mar deputado estadual. Mas, com a saída de José Augusto, uma das prioridades nossas é eleger o deputado estadual, pelo menos da minha parte que eu faço, Ernesto, também a presidente Dilma, o governador Armando Monteiro e o senador João Paulo. Quer dizer, essa é a nossa coisa. Por isso que a gente tem que repensar, tem que analisar nosso grupo e não passar essa oportunidade de ter um deputado estadual que realmente represente Santa Cruz do Caparibe, represente o Polo de Confecção e também o nosso grupo político aqui em Santa Cruz do Caparibe.
Agora, vereador, pela forma como o senhor fala, né, eu já estou acreditando aqui que deve ter dois candidatos, né? O senhor já coloca que justifica que isso é comum, né, está acontecendo no grupo de situação. Seria essa divisão aí entre o Ricardo Teobaldo e o Luciano Bivar, né?
Não, tudo na política, tudo pode acontecer, não acontecer nada, né? Você sabe que na política tudo pode acontecer. Eu estou dizendo que pode ser um hipótese que possa acontecer, sim ou não, mas a gente está, o que eu estou passando é que se aprendeu tudo que é do grupo Taboquinha, não pode. Do outro lado, pode tudo. Pode ter o vice-prefeito candidato de deputado estadual, pode ter outro candidato que já tem, pode ter 3, 4 federais, e no Taboquinha não pode ter nada. Quer dizer que a política é ampla. Eu até dou um exemplo lá em Livramento, na Paraíba. Eu lembro que o ex-prefeito Zé Papel apoiava um candidato de deputado estadual, a esposa dele apoiava outro, o irmão dele apoiava outro, e nem por isso se acabou o mundo. Isso é normal, faz parte da democracia. Mas que a gente não tem nada decidido, estamos conversando, estou dizendo que é uma hipótese que pode acontecer. Poderá ter dois federais, pode ter só um, e isso tudo pode acontecer e faz parte da democracia. Mas digo mais uma vez, nós não podemos perder a oportunidade de eleger um deputado estadual do nosso grupo para estar junto com o Armando Monteiro, cobrando para a Santa Cruz do Caparibe.
Vereador, o senhor me confirma se realmente foi isso, mas eu recebi a informação que o deputado Zé Augusto já teria, né, dito ao grupo que o candidato dele seria o Ricardo Teobaldo, lá de Limoeiro, e que os vereadores teriam se reunido com ele lá no Recife, né, para tentar viabilizar um apoio total, de forma que houvesse também algum benefício para a cidade e também para a candidatura do vereador Ernesto Maia, que é candidato a deputado estadual. O senhor confirma essas conversas, essas reuniões?
Tivemos reuniões, conversamos. Eu acredito que hoje vai ter mais outra reunião com o Toninho, o Zé Augusto e o Oscar. Vai ter um debate, mas dizendo que todo o empenho do vereador Diomedes é que realmente quem seja o candidato para a federal dê oportunidade para poder eleger o nosso candidato a deputado estadual, que é André Maia, que dê viabilidade, porque sabemos que isso é uma campanha difícil, uma campanha dura, e tem que ter um deputado federal que possa abrir caminhos para ter 10 ou 15 mil votos no estado de Pernambuco, para a coisa inteira de Santa Cruz e região, eleger o deputado estadual. Por isso que a gente temos que conversar, temos que analisar e ver realmente qual deputado federal pode ter uma parceria para realmente ajudar a André Maia. Por isso que a gente estamos aguardando, vai ter hoje mais uma reunião e vamos aguardar para tomar uma posição que realmente a gente veja. Mas dizer mais uma vez que a intenção, o pensamento do vereador Diomedes é ter um deputado estadual para o nosso grupo, que representa Santa Cruz, representa o povo de confecção, para poder, na Assembleia Legislativa, realmente trazer benefício e desenvolvimento para Santa Cruz de Caparaíba.
Tá certo então, vereador, muito obrigado pela sua participação e um grande abraço, um bom dia.
Um abraço a mim, a todos os ouvintes de todos os bairros de Santa Cruz de Caparaíba, amigos, filhos de Santa Cruz de Caparaíba, também amigos que moram aqui, que é da cidade, que também toda a região está escutando. Um abraço para todos e tudo de bom aí.
8:34, conversamos então com o vereador Diomedes, vereador da oposição, né? E já começa já os estranhamentos por conta disso, não é isso, Romenick?
Exatamente.
A questão do carro do conselho, que na verdade me parece que nem chegou ainda.
Pelas informações, parece que o carro já está aí, só que falta ainda entregar, né? Tem a questão de adesivar, fazer tudo direitinho para poder entregar. Não pode entregar assim, né? Tem prazo. E a questão do estranhamento também político, né? O Diomedes já aponta aí a questão da possibilidade do grupo apoiar, sim, dois candidatos a deputado federal.
8:34, na linha agora o vereador do grupo de situação, Afrânio. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos aí no estúdio e a todos os ouvintes da Polo.
Dito que o senhor estava ouvindo a participação do vereador Diomedes sobre o carro do conselho, não é isso?
Correto. Correto, Ney.
Pois não?
Veja só, quando vai chegando esse momento de eleição, né, o pessoal vai ficando meio ruim da memória. E aí é preciso esclarecer que isso aí a gente conseguiu com o deputado Paulo Rubens. Já vi matéria em blog falando de João Paulo, essas coisas. Não, a gente tem que ser justo e dizer como aconteceu. Na realidade, a gente buscou isso junto ao deputado Paulo Rubens, que botou isso aí, e teve o apoio, sim, da prefeitura, porque não faz sem a prefeitura, já que se trata de relações institucionais. Então, teve esse apoio. E o carro se encontra na cidade, certo? E vai ser entregue hoje às 11 horas lá no Conselho Tutelar.
Agora, o vereador Diomedes, ele disse que esse veículo será entregue em todas as cidades. Não é bem assim, não?
Olha, todas as cidades, não. Por exemplo, essa emenda aí, ela foi uma emenda de R$600 mil, né? E que se o deputado indicou 11 cidades, as quais, uma das quais, Santa Cruz de Caparaíba, né? Então, se para toda cidade aí, pode até vir. Agora, nesse caso específico da nossa cidade, foi via essa emenda, né? Que foi colocada no Ministério do Direitos Humanos, em nível federal.
Vereador Afrânio, deixa eu aproveitar a sua participação também sobre a situação política agora de 2014. A gente sabe que o senhor sempre foi muito próximo do deputado Paulo Rubens Santiago. Ele agora é candidato a vice-governador na chapa de Armando Monteiro. O senhor mantém aquela posição de que o seu compromisso com ele seria especificamente para o cargo de deputado federal?
Olha, eu estou conversando. Quando Paulo era federal, eu fui aí na rádio e afirmei, né? Independente até de que, por exemplo, tinha o nome de Alessandro e os demais nomes. E eu conversei com o prefeito naquele momento e disse que eu apoiaria Paulo Rubens. Agora a gente está conversando com Paulo Rubens e quando for essa outra semana eu vou aí e direi a posição concreta.
Mas então, assim, me leva a crer que está em aberto ainda, não tem uma decisão fechada em relação
a isso. A gente até, eu acredito, mais tardar, terça-feira, eu já vou aí e dou essa posição para vocês. Já estou marcando o horário aí.
Terça-feira, a gente lhe aguarda aqui ao meio-dia, então, no Estúdio 1, na entrevista de
tudo
uma hora.
Tudo bem.
Tá fechado, né?
Pode deixar marcado.
Certo. Então, até lá, o senhor vai conversar pessoalmente com o Paulo Rubem, é isso?
Isso.
Mas ele já tem, vereador, alguma informação dessa sua predisposição de não apoiar ou será discutido ainda?
Não, mas você já está dizendo uma predisposição de não apoiar.
Não, quando eu falo predisposição, eu me refiro porque o senhor antecipou isso aqui numa entrevista, né? Há um tempo atrás.
Foi. Mas a gente está justamente acertando isso até no mais tardar segunda-feira e terça-feira eu estou aí e a gente diz tudo.
Tá certo, então, ele aguarda então na terça-feira para que o senhor faça o anúncio, então, né, do que vai acontecer exatamente nessas eleições de 2014. Vereador, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, tenham todos um bom dia.
8:38, vamos para o intervalo, Gilson vai ligar, o secretário de Planejamento e Gestão Estratégica, é isso? Do governo. Ficou no lugar do Luciano Bezerra.
Eu tomo esse comprimido e né, quem fica grosso.
Gilson
né?
Julião, ele vai ligar para cá, né? A gente tá aguardando aqui o contato dele e a informação de que a entrega do veículo ao Conselho Tutelar, ela vai acontecer hoje, acho que às 11 horas, né?
Isso, 11 horas.
11 horas. Tá certo, então. Vamos aguardar, então, já é o secretário que tá na linha, né? Pra gente completar esse assunto. Secretário Gilson Julião, bom dia, secretário. Mas errou o canal aqui, deixa a gente tentar de novo, né? Tava funcionando até agora. A gente perdeu o contato aqui, deixa eu pedir ao secretário que ligue novamente para cá para que a gente possa ouvi-lo, já ele agora, né? Para que a gente possa ouvir também a posição do governo em relação a isso. 8:40, vamos lá, na linha o secretário Gilson Julião, bom dia secretário. Secretário Gilson, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Romênio Stephen, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, e gostaria só de reforçar a questão da entrega do carro do Conselho Tutelar, que acontecerá, e aí convidar toda a população para comparecer hoje às 11 horas da manhã na sede do Conselho Tutelar, onde a gente vai estar fazendo a entrega desse veículo zero quilômetro, né, que a Prefeitura Municipal conseguiu através do Governo Federal, e nada mais importante da entrega desse carro, justamente na semana que o Estatuto da Criança e Adolescente completa 25 anos, né? E eu como conselheiro tutelar licenciado, fico muito feliz de estar participando também dessa ação. E aí só para esclarecer algumas questões que é importante elencar, é que esse veículo ele faz parte de um kit que ele é chamado de kit Conselho Tutelar através da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Ele é composto de um veículo zero quilômetro, de 5 computadores, uma impressora, um refrigerador e um bebedouro. E aí, no mês de julho do ano passado, julho de 2003, a gente, num evento que teve aqui em Santa Cruz, a gente viu alguns veículos da cidade de Natal que eles estavam adesivados e que seria conseguido através desse convênio. E aí a gente fez esse cadastro junto à Secretaria Nacional de Direitos Humanos para que o kit pudesse vir. E aí, como bem falou o vereador Afrânio, no final do ano também entrou no circuito para que pudesse conquistar essa ação tão importante, tanto para o Conselho como para as crianças de Santa Cruz de Caparibe. Nesse primeiro momento, hoje, será entregue apenas o veículo, né, porque o kit, o restante do kit, que são os computadores, a impressora, o refrigerador, o Governo Federal, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, ainda não conseguiu executar o processo de licitação. E aí a gente faz esse convite importantíssimo para a população. E aproveitar ainda, Ney, para convidar também para amanhã, ainda dentro dessa programação do mês de julho, onde o Estatuto da Criança e Adolescente está completando 25 anos, onde a gente vai fazer um seminário na Secretaria de Educação às 10 horas da manhã para tratar justamente do programa Prefeito Amigo da Criança, né? Tendo em vista que o prefeito Edson Vieira foi inscrito o ano passado, e aí a gente vem o município participando para que possa ganhar e ser contemplado com esse prêmio na cidade de Santa Cruz de Caparibe, né? Isso aí elenca diversas atividades que a prefeitura municipal vem fazendo através do prefeito Edson Vieira, como o exemplo da Casa da Juventude também, que foi entrega agora no mês de julho.
Secretário, é só para a gente deixar claro, nesse caso seria uma ação específica do governo federal que viria de qualquer forma, ou foi uma emenda, um direcionamento feito pelo deputado Paulo Rubem?
Na verdade, se salvo não me engano, em Pernambuco, de certeza eu sei de três cidades que foi contemplada, né? Quando a gente foi fazer a retirada desse veículo em Caruaru, a cidade de Chechel e São Bento também teria sido contemplado. Ou seja, não é todos os municípios que nesse momento agora está sendo contemplado. A proposta da Secretaria Nacional de Direitos Humanos é que todos os municípios do Brasil que tenha conselho tutelar possam ser contemplados com a equipe. E aí, quando a gente soube, aí a equipe da Prefeitura Municipal soube, de imediato fez esse cadastro. E aí a atuação do vereador Afrânio, ela ajudou de forma muito efetiva para que o carro pudesse sair.
Secretário, nós vamos inclusive aguardar uma visita sua aqui à rádio para que a gente possa, numa entrevista mais prolongada, tratar de detalhes em relação aos projetos, que já que a sua secretaria, como o próprio nome já diz, ela é de planejamento, é estratégica, para que a gente possa tratar de uma forma mais aprofundada sobre as ações que estão sendo desenvolvidas. Mas, num primeiro momento, Gilson, qual a primeira impressão que você tem ao chegar a ocupar essa secretaria que até então estava sendo ocupada pelo vereador Luciano Bezerra?
A gente vai estar dando continuidade aos projetos que já vem sendo executado dentro da Secretaria de Planejamento e Gestão, né? Muita tranquilidade, tendo em vista que nesse um ano e sete meses de governo é a terceira secretaria que vou estar ocupando. Iniciei lá na Secretaria de Inclusão Social, onde a gente pôde colocar 11 programas sociais que não estavam funcionando para que pudesse funcionar. Entre outras ações, como o Bolsa Universitário, o Camarote da Acessibilidade, a gente acabou com duas, junto com o prefeito, acabou com duas favelas no município, dentro da Secretaria de Inclusão Social. E depois, no mês de outubro, o prefeito Edson Vieira me convocou para ir para a Secretaria Executiva de Articulação Política, né? Onde a gente pôde melhorar de forma muito efetiva a relação, principalmente com a Câmara de Vereadores, podendo ajudar a aprovar, em conversando com vereadores, tanto da oposição como da situação, negociando para aprovar diversas leis. Importante para o município, né? Além da efetiva ação da prefeitura junto com associações, sindicatos e sociedade civil, né? E agora com esse novo desafio na Secretaria de Planejamento Social, onde essa semana, embora ainda estivesse executando diversas atividades que já vinha sendo colocado em prática, mas é importante salientar que agora a gente vai estar fazendo dentro da secretaria, né? E o prefeito Edson Vieira vai estar falando melhor sobre isso de fato. Agora a gente vai poder ser uma secretaria de planejamento e gestão, né? Onde a parte de obra, a parte de execução, propriamente dita, ela vai ficar dentro da secretaria de serviços públicos. E aí, né, a gente pode estar marcando aí para a próxima semana para estar colocando isso de forma mais específica, de forma mais, com mais tempo, né, isso? Para que a gente possa estar falando das ações da Secretaria de Planejamento Social e do conjunto da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Caparibe.
Para a gente encerrar, tem valido a pena, Gilson, ter deixado, inclusive, uma trajetória no Conselho Tutelar para fazer parte hoje do governo, do Poder Executivo?
Desculpa, eu não escutei.
Eu perguntei se tem valido a pena ter deixado uma trajetória que você tinha à frente do Conselho Tutelar para se dedicar e fazer parte do Poder Executivo.
Isso, com certeza, né? E não só do Conselho Tutelar, mas também da UESC, que é a União dos Estudantes de Santa Cruz de Caparibe. Eu sempre digo isso, inclusive o companheiro Romenico também fez parte na época que eu fiz da UESC, e é uma instituição que ela foi uma grande escola, formadora de grandes escolas, e se você olhar hoje no governo municipal, diversas pessoas passaram por essa instituição, passaram pelo Conselho Tutelar, e essa vivência da militância junto com essas entidades e esses órgãos faz com que a partir da gestão municipal a gente possa dar continuidade, né, de forma muito mais efetiva, porque quando você está ocupando uma função de secretário ou outra função no governo municipal, faz com que a gente possa ampliar ainda mais essas ações, né? O grande exemplo é esse veículo do carro, esse veículo que foi conquistado pelo conselho, ou seja, dando continuidade a um trabalho que já vem sendo feito ao longo do embora eu seja muito jovem, mas aí ao longo do tempo já, desde a militância e agora na prefeitura municipal, podendo efetivar diversas ações no município.
Tá certo, secretário Gilson, muito obrigado pela participação e boa sorte aí à frente da nova função. É evidente que a gente espera que a cidade ganhe, né, com o resultado da sua secretaria. Eu vou pedir, inclusive, que o senhor permaneça no ar daqui a pouco, para que a gente possa, o Silvio converse contigo aqui fora do ar, tá certo? Muito obrigado, secretário.
Obrigado, Ney, obrigado a todos os ouvintes, e um grande abraço, e a gente está sempre à disposição.
8:48, conversamos então com o secretário Gilson Julião, secretário de Planejamento Estratégico, não é isso, Romenique?
Exatamente, planejamento e gestão.
Planejamento e gestão. É isso.
É que houve tanta mudança de nome nessa secretaria que a pessoa não está acostumada.
Passaram-se aí quase 2 anos e a gente não se acostuma.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Está no blog do Ney Lima a matéria sobre a entrevista ontem concedida no programa Estúdio 1 pelo vereador Ronaldo Pacas. Vamos ouvir.
Blog do Ney Lima. Ronaldo Pacas afirma que irá disputar a presidência da Câmara de Vereadores em 2015. Em entrevista concedida ao programa Estúdio 1 da Polo FM, o vereador Ronaldo Pacas, PSDC, falou sobre assuntos que estão relacionados com a política local. Durante sua participação, o vereador falou seu posicionamento sobre as gravações de reuniões feitas pelo colega Vânio Vieira, PSDB, sobre a confirmação de seu apoio ao projeto eleitoral de Mendonça Filho, DEM, a federal, o não arrependimento de votar contra a instalação da CPI da KMC e a sua disponibilidade para disputar a presidência da Casa de Leis. Ronaldo citou que o vereador Vânio Vieira, PSDB, teria tido uma atitude corajosa quanto ao seu posicionamento de ter enfrentado a atual gestão com as gravações. Questionado sobre a volta de Luciano Bezerra, PR, à Câmara de Vereadores e as especulações de que eu mesmo disputaria as eleições para a presidência da Casa, posto ocupado pelo vereador Júnior Gomes, PSB, Ronaldo foi enfático sobre o assunto. Até agora, eu não fui informado de maneira alguma que a volta de Luciano seria essa. Ele sabe que não volta para pretender a disputa da presidência, até porque ele sabe que tem pessoas capacitadas que já estão ao longo desses 18 ou 19 meses ali no dia a dia, que podem ser candidatos. Eu digo o seguinte, meu nome está à disposição. Eu sou um dos candidatos. Vou sentar, a gente senta e conversa. Eu sou, até que provem, que existe alguém melhor do que eu, por A mais B, que alguém deve assumir. Apoio para a eleição também teria respaldo da oposição. Ronaldo citou que dos 7 vereadores de oposição, caso a eleição fosse hoje, poderia ter de 3 a 4 votos a favor de sua eleição como presidente da Câmara.
Romenique, o que disse? Ah, ele tá com fone de ouvido.
Ah, rapaz, tá inventou, pensando rapaz, que ia... Bom, o Ronaldo já antecipa aí uma eleição, né? A gente tem uma eleição aí pela frente, que é a de outubro, a eleição nacional com deputados, senadores, governadores e presidente. Só que o Ronaldo Pacas, ele já está antecipando a eleição da Câmara, que é em dezembro, né? Eu sempre abordo que essa eleição de outubro diz muito para a eleição da Câmara em dezembro. O resultado dela diz muito para a eleição de dezembro. E o Ronaldo já colocou seu nome à disposição, né? Ele disse que tem o apoio até de parte da bancada de oposição, caso saísse agora, mas, como eu estou dizendo, tem que esperar a eleição de outubro. Mas ele já está marcando seu território, né? Está marcando seu território.
Inclusive, na entrevista, ele disse que já, desde antes, né? Já faz um tempo que ele vem dizendo que está à disposição. E na entrevista ontem, ele mostrou não só a disposição, como apresentou as credenciais para isso, argumentando que nunca faltou uma reunião, enfim, os pontos que seriam discutíveis para que ele fosse escolhido.
E não acreditar na que Luciano estaria voltando para ser candidato, até porque ele disse que os que estão há 18, 19 meses teriam condições suficientes para ser candidato. O recado foi esse. Eu acho que não precisa ninguém voltar, né, para ser candidato a presidente da Câmara. Eu entendi dessa forma. Isso é meu entendimento, viu? Para não dizer que foi o Ronaldo que falou. Então, essa é a situação. é uma briga que tem pela frente, porque não só tem Ronaldo Pacas com intenção de ser presidente da Câmara nessa legislatura, para o biênio 2015-2016. No mínimo, no grupo de situação tem três nomes aí que podem estar nessa disputa, né? Pode estar nessa disputa, e que já teve uma disputa interna na última, né? Nós tivemos uma disputa interna aí entre Luciano, entre Júnior Gomes, entre o professor Afrânio, né? O Vânio entrou no bolo, acabou virando o segundo secretário da mesa, né? E essa disputa sempre existe, essa disputa interna sempre existe e sempre vai existir. Vamos ver como é que vai estar. Vai ser uma dor de cabeça a mais para o prefeito Edson Vieira, mas ele vem se mostrando como um grande articulador, né? E que tem pulso. Ele vem se demonstrando que é um grande articulador e que tem pulso. Então vamos esperar ver o que é que acontece. Mas Ronaldo já é candidatíssimo, né? Ele não esconde de ninguém. Enquanto os outros só jogam nos bastidores, o Ronaldo está jogando aberto. O Ronaldo está jogando aberto.
9:01. Claro que esse assunto ainda vai render muito, né? Ele só começou a ser falado agora, mas presidência da Câmara é uma coisa que começa também as eleições, assim, as conversas já desde de cedo. E ela vai acontecer no final desse ano. 9:01, final do programa, não, né? Final da participação minha e de Romenique. Romenique, até amanhã.
Até amanhã.
Ralf Lagos, Silva ainda não chegou, Ralf começa aqui.
Bom dia, Ney. Eu queria saber...
Tá porque... de azul de Aécio Neves, né?
Por que é que o comer de Ney vem de uma bacia?
Não é uma bacia, não, moço. Não é uma bacia, não. Isso aqui é um...
Bom dia, ouvintes da Polo. São 9:02.
É um cestinho.
Começa agora a segunda e melhor parte do Rádio Debate. Bom dia, Natália Arruda.
Bom dia.
Não começou ainda, não. Calma.
Pera aí,
calma,
meu irmão.
Calma.
Começou.
Pra mim, já disse.
9:02.
Pelo menos a minha cadeira retornava.
9:02. Termina agora a melhor parte do Rádio Debate. Você fica agora com a Hora do Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM. Mais um dia a gente tá aqui para debater a política nacional, estadual e local. Eu queria dar um bom dia para o meu amigo Leone Souza. Bom dia, Leone.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Natália. Bom dia, José. Bom dia, Silvio José. Bom dia, Márcio. Um bom dia especial a você que está aí do outro lado ligado na melhor parte do programa, A Hora do Debate.
Um dos melhores debatedores de Santa Cruz. Bom dia, Eusébio.
Bom dia, Ralf. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM e do Rádio Debate.
Bom dia, meu amigo Natália Arruda.
Bom dia, Ralf. Bom dia, que se o José tá comendo ali um anguzinho com leite, né? Uhum. Só vem depois, daqui a pouco. Os outros comem com galinha, comem com leite, com nata e tudo.
9:03 na Polo FM, vamos faturar. Daqui a pouco a gente volta com A Hora do Debate.
Política levada a sério. Rádio Debate. A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Pois é, abriram meu microfone, né? A partir de agora, né? Agora abriram meu microfone, eu tenho que protestar aqui, eu vou para as ruas, já tem placas com, né? Meu protesto e tudo, vou para as ruas,
Silvio,
a partir de
eu
hoje.
Eu vou segurar uma placa sua. Sim. Silvio, sou solidário com você.
Sei. Eu tava vendo a solidariedade de vocês aqui, os quatro contra mim.
O problema foi Ney. Oi, Ney é pequeno no tamanho, mas no... É grande na ruindade, viu?
Ô Silvio, eu quero dizer que eu sou contra o que fizeram. Eu sou contra.
Ralf já regou aqui.
Tem uns coxinhos aqui,
eu
né, gente?
O que fizeram.
A gente tem uns coxinhos aqui que
são
um negócio.
É porque ele não come em casa, vem comer aqui, né, rapaz?
Ele deu sorte. Ele tá aprendendo isso com quem? Os quatro, todo mundo contra mim.
Até você, Ralf. Bom, 9:12, olha, inscreva-se no Quali Polo. São diversos cursos de férias de uma semana de duração, oferecidos pelo Senai em Santa Cruz do Capibaribe. Vão acontecer de 21 de julho a 1º de agosto, sempre das 19 às 22 horas. O valor é de R$65 para sócio do CDL e R$80 para não sócio. Inscrições diretamente no CDL. Outras informações você pode ligar ao 0800 600 9606. Quali Polo. Os cursos são rápidos e os resultados também. Com a gente, o supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. No Tibúcio, esta semana, tem feijão legal por R$2,49, macarrão Imperador R$1,39, leite em pó ideal R$2,99, margarina Deline 500 gramas R$2,29, suco Chamito R$0,99, beija multiuso R$2,99, leite ninho instantâneo ou integral R$9,98, iogurte Nestlé a garrafa de 180 ml por apenas R$0,99. Tibúcio, suas compras você paga utilizando o seu cartão de crédito. E também Laboratório Patrícia Braga 3731-7731, coleta em domicílio, seus exames você paga utilizando o seu cartão de crédito. Movelaria Nossa Senhora das Graças, um abraço aí para Mário Deda, um abraço para Deildo, todo o pessoal da Movelaria Nossa Senhora das Graças. Amanhã o aniversário do nono aniversário do Terço dos Homens Mãe Rainha da Paróquia do Senhor Bom Jesus em São Miguel. Amanhã então na Comatriz de São Cristóvão, a partir das 19h, tem recitação do texto 7h30, celebração da missa a partir das 20h30 e todos estão convidados aí para participar do nono aniversário do Terço dos Homens Mãe Rainha da Paróquia do Senhor Bom Jesus e São Miguel. Bom, Torpedo já disponível aqui, né? O pessoal já interagindo conosco. E vamos trazer aqui a entrevista, né? A repercussão da entrevista do vereador Ronaldo Pacas ao estúdio ontem aqui na Polo FM. Entrevista, o vereador Ronaldo Pacas falou sobre assuntos que estão relacionados com a política local. Durante sua participação, o vereador falou, pois não,
deixa
Natália?
Deixa eu ler essa lista bem rápido.
Não, também. A lista é no fim.
Não,
é no fim.
Mas olha, o povo estão pedindo no começo.
Não, é no fim, é no fim.
Atrapalha eu... tudo, fica não, não é no fim.
Não, mas é bom porque é com a fundo musical e tudo.
Não,
é tudo.
Não, deixa eu ler. Agora,
depois
deixa,
no fim.
Deixa,
no fim.
Rapaz, eu não vinha fazendo tão bonitinho aqui. Faça isso comigo, não.
Pois não. Então né? vai lá. Pronto, então vamos lá. Trazer aqui, Ronaldo Pacas afirma que iria disputar a presidência da Câmara de Vereadores em 2015 e a gente traz depois, então, o alô de Natália. Pois não, Natália.
Lá para o bairro Palestina. Palestina, né? Bairro Palestina.
Ele pediu com tanta, não, rapaz, né? Já sei. Chorando, então a gente
até
deixa.
Até a minha cadeira tinha tirado daqui, rapaz, eu tava sentado aqui num tambureto. Agora aquele... que graças a Deus veio a cadeira.
Aquele, né, que rapaz? Dá beliscão.
Dá né? Beliscão. Eu botava a perna embaixo pra não dar problema. Né?
É, né?
Pra não dar problema. Manda um abraço aí para o bairro Palestina. Você só dá uma risada bonita dessa quando eu falo.
Pois
você
é, chega
aqui meio preocupado, meio
pois nervoso. É, Natália que deixa você, né?
Vamos deixar
a gente. Não, olha, você, a música que você gosta, né? Nicolau não, deixa a gente não, com o astral não, lá não, em cima. Vai lá.
Bairro Palestina, para a nossa amiga Márcia, que era da livraria ali, não é? A Márcia e o Quinca, Fabrícia. E também ao seu Zusa Calixto, Dona Zeza, linda, e também o pessoal que fica sempre frequentando a livraria da Márcia. Um abração aí para todo o pessoal aí da Vila do Pará, inclusive a Hilda Costa, né? Hilda Costa e o Neno. A Hilda disse que pulou de estação, né? Pulou, disse que não tem mais boquinha não, é aqui na Polo, Hilda Costa. E também para o nosso grande amigo Pioca e a esposa dele que estão ouvindo lá no sítio. E para o
Qual sítio?
É lá próximo ao Pará
próximo
mesmo,
ao Pará,
lá do,
né?
Do Estilô, sítio do Estilô, né? O Pioca tá lá ouvindo o programa. Um abração para o professor Bill de Zerbanga e Santoca. Um abração para Eduardo de Sino, Pipina e também Edilza e Neuza lá no Pará. Um abração aí para Nonô, Marluce e Breno na Fazenda Pará de Sino, de Cima. Um abração também para Zé Carlos, é um rapaz que mora lá no Areal. Aí ele disse que depois que nós montamos esse programa aqui, ele mudou por completo.
Uhum.
Só escuta a Polo e a Hora do Debate. Zé Carlos aí
o
no
cordão
Areal,
do rádio tá colado.
Tá colado. Lá, e o rádio dele é de cordão mesmo, né? Naquele tempo, sabe? Daquele tempo. Que a gente, sabe? Naquele tempo.
Não lembro, me disseram já.
Já me disseram. Você. É. Tá bom. E lá para o bairro Dona Dom. Bairro Dona Dom, Maria José que me encontrou comigo lá na padaria e disse que pulou de uma vez, né? Iraci Aleixo e toda a família Aleixo aí no bairro Dona Dom. E lá em Cacimba de Baixo, o abraço para o nosso amigo Dira e Nega e aos seus filhos, né? Dira e Nega. Um abração para Geraldo de Tonheiro e a esposa Alice. Então, são esses os abraços que eu não posso deixar de mandar, Silvio.
Muito bem,
vai colocando no meu bolso aonde eu ando, na rua.
É, né?
E a gente tem que fazer o gosto, isso é que nem menino, estando com o bucho cheio e o cabelo cortado.
Tá bom demais.
Pronto. Tá bom demais.
9:17. Bom, Ronaldo Pacas, ontem no Estúdio 1, conversou comigo e com o Ney Lima. Confirmou seu apoio ao projeto eleitoral de Mendonça Filho. A deputada federal só citou o seguinte, que já levou para ele a sua proposta para a campanha, né? Áudio, né? O piloto, né? De como seria a campanha com a sua voz, e o material, como deveria ser, né? De acordo com as suas ideias, o projeto dele, né? E até perguntei, caso Mendonça Filho não aceite, né, as suas gravações, o seu trabalho que você levou para ele, aí como ficaria? Ele disse, bom, teria meu voto para entrar na campanha, só se, o que deu para entender, só se for para que ele faça as gravações, que faça o trabalho de campanha mesmo, né? Também falou que não se arrependeu de votar contra a instalação da CPI da KMC e a sua disponibilidade para disputar a presidência da Casa de Leis. Ronaldo citou que o vereador Vânio Vieira teria tido uma atitude corajosa quanto ao seu posicionamento de ter enfrentado a atual gestão com as gravações. Questionado sobre a volta de Luciano Bezerra para a Câmara de Vereadores e as especulações de que o mesmo disputaria as eleições para a presidência da Casa, posto ocupado pelo vereador Júnior Gomes, Ronaldo foi enfático sobre o assunto. Disse ele: até agora eu não fui informado de maneira alguma que a volta de Luciano seria essa. Ele sabe que não volta para pretender a disputa da presidência, até porque ele sabe que tem pessoas capacitadas que já estão ao longo desses 18 ou 19 meses ali no dia a dia que podem ser candidatos. Eu digo o seguinte, meu nome está à disposição, eu sou um dos candidatos. Vou sentar, a gente senta e conversa. Eu sou até que provem que existe alguém melhor do que eu, por A mais B, que alguém deve assumir. Sobre apoio para sua eleição, Ronaldo disse que dos 7 vereadores de oposição, caso a eleição fosse hoje, poderia ter de 3 a 4 votos a favor de sua eleição como presidente da Câmara, né? Falou claramente isso aí, que tinha pessoas, né, vereadores de oposição que estariam com ele. Eu até perguntei o percentual, ele disse 50%. Então, de 3 a 4 nomes da oposição estaria com ele no seu projeto de eleição à presidência da Câmara. E mostrou também um certo distanciamento na conversa, voltando à questão da conversa também sobre o apoio a Mendonça Filho, ele mostrou um certo distanciamento dele com Zilda Moraes. Zilda, quando esteve no programa, né, disse que não tinha sentado ainda para conversar com Ronaldo Pacas. Zilda teve no programa uns 15 dias atrás, mais ou menos, né? Desses 15 dias para cá, ontem eu conversei com o Ronaldo, não sentaram ainda. Eu até perguntei que distanciamento é esse. Ele até disse: eu sou a pessoa mais fácil de encontrar. De manhã estou na Rádio Vale e o resto do dia estou lá na Câmara. Sou a pessoa mais fácil do mundo de encontrar. Ou seja, diz que Zilda não o procura. Então está havendo esse distanciamento entre Ronaldo Pacas e Zilda Moraes. Ralf Lagos.
Silvio, eu ouvi ontem a boa entrevista com o bom vereador, diga-se passagem, o bom vereador Ronaldo Pacas. Ronaldo é um vereador que eu gosto muito do trabalho dele, das suas posições e até do seu trabalho interno, que pouca gente conhece, seus projetos, os projetos de Ronaldo muito bem feitos, muito bem elaborados, tem a assessoria muito boa do Melk Lima. E aí o Ronaldo traz essas informações, fala sobre a gravação de Vânio Vieira, sobre o que ele pensa sobre Vânio Vieira, sobre Mendonça. Eu não acredito que Ronaldo vá mergulhar de cabeça na candidatura de Mendonça Filho, vai dar sim um apoio formal, o apoio
o voto,
uma pessoa mais próxima, o eleitor mais próximo, Ronaldo deve pedir para Mendonça, mas de maneira nenhuma eu acredito que o Ronaldo vá comprar uma briga com o grupo por conta de Mendonça. Então, o apoio de Ronaldo é um apoio mais branco, né? É um apoio que vai ser de uma forma mais sucinta. O vereador questiona também a questão de Luciano Bezerra. Desculpa a redundância, questiona a questão, se ele está questionando já é a questão. Ele questiona Luciano Bezerra está indo para a Câmara para disputar a eleição de presidente daquela casa. Veja só, Luciano é uma pessoa que, na verdade, ele tem um destaque dentro do governo. Ele tem um destaque dentro do governo Neto Vieira, isso é uma coisa notória, inclusive no almoço de despedida de Luciano, eu tive o prazer de estar lá, despedida da secretaria, e na fala do prefeito, o prefeito disse que grande parte do sucesso da administração dele se devia a Luciano Bezerra. Isso demonstra que o prefeito tem gratidão, tem reconhecimento pro Luciano, e Luciano tem moral com o prefeito. Se isso vai se transformar naquela cadeira que Júnior Gomes está sentado hoje, eu não sei. Mas que tem, tem. Que também tem uma rejeição de grande parte dos vereadores para que Luciano não seja candidato, não seja presidente da Câmara, tem também. Tem também. E isso é o que vai dar o suspiro ao grupo Taboquinha de tentar aquela cadeira. Esse mal-estar que existe entre o grupo de situação a respeito da presidência da Câmara, vai possibilitar o grupo Taboquinha, o grupo de oposição, de chegar àquela cadeira. Agora, uma coisa é fato. Ronaldo disse que tem o nome à disposição e quatro apoios.
Três a quatro apoios. Da oposição.
É. Ronaldo só vai saber mesmo se tem esses três ou quatro apoios quando ele sentar na mesa com o prefeito, e se o prefeito disser que o apoio não é ele, que o candidato não é ele, aí Ronaldo sabe se tem ou não esses apoios, porque essa eleição aqui, e não é de agora, essa eleição da Câmara passa diretamente pelo poder executivo, ou seja, pelo prefeito de Santa Cruz, né? O prefeito de Santa Cruz, Edson de Souza Vieira, é quem vai decidir quem vai ser o presidente da Câmara. E aí, filho Ronaldo, efeito Natália tá dizendo aqui. Se ele achar que deva ser Ronaldo, que pra mim, veja só, essa é a opinião de Ralph, pra mim daria um ótimo presidente. Ronaldo é um cara sério. Ronaldo é um cara educado. Ronaldo é um cara que tem se destacado, né? Como outros também dariam outros presidentes. Por exemplo, um presidente que, quando diz assim, presidente da Câmara, de situação, quem é que vem na cabeça de todo mundo? Não é Afrânio? Afrânio. Leone.
Afrânio.
Rapaz, tem Afrânio e tem Dida, não, viu? Você tá fora.
Não, mas eu digo assim, na essência da palavra, o presidente...
Afrânio, mas não vai conseguir, não.
Não sei.
Não vai.
Eu tô trabalhando no campo da especulação. Então tem Afrânio e tem Ronaldo, que daria ótimos presidentes. Eu não sei se são os presidentes de Edson. E outra coisa que vai acontecer é o seguinte: o poder é uma coisa impressionante. O poder é uma coisa impressionante. Todo mundo foi fechado para essa última eleição de Edson Vieira. Todo mundo foi para a rua pedir voto para a eleição de Edson Vieira. Todo mundo sabe que o vereador é o maior cabo eleitoral que existe. Dependendo muito dessa eleição, pode ser que muita gente vá para a reeleição de mentirinha, com o adesivo de Edson no peito, só na camisa, e no coração, com a vontade que outra coisa aconteça. Silvio José.
Pois não, Natália Arruda.
Você viu como eu estou bem hoje? Comecei o programa melhor que você. Inclusive, a pedido já aqui.
Aí já é demais. Tem que reforçar essa caminhada.
Rapaz, só quem do lado de Silvio aqui sou eu, porque a voz da gente dos dois é idêntica.
Pois não, então vá você. Vá você, Natália. É. Pode falar, então.
Olha, eu ouvi parte da entrevista de Ronaldo Pacas, eu ouvi aqui a matéria com a nossa nobre aqui, Márcia, e eu quero dizer a vocês o seguinte: tem muita ainda, como é que diz assim, amadorismo, né? Essas pessoas que são vereador pela primeira vez, eles têm assim um certo tipo de amadorismo. Primeiro, a oposição já prometeu aqueles votos deles a quase todos os vereadores. Não tem um que eles não tenham prometido. Prometeram a Ronaldo, a Dida, quem quer que seja, só não prometeu a eu e nem a Silvio, porque nós não somos nada. Aí então se bota isso na cabeça. Eu tenho certeza, quase que certeza, absoluta, eu estou dizendo quase que certeza, não tenho nada contra a pessoa que eu vou falar, eu até o admiro, mas eu acho que o presidente da Câmara vai ser Luciano Bezerra, viu? Me escuta o que é que eu estou lhe dizendo.
Você acha que por vontade de Edson Vieira?
Sim, né? Eu acho, eu não estou dizendo que ele me disse nem nada, para depois não sair aqui uma história. Por quê? A presidência da Câmara vai ser escolhida pelo prefeito Edson Vieira. Pode chover canivete daqui para lá. É escolhida pelo prefeito Edson Vieira. E Luciano, ele voltou, porque eu vou dizer uma coisa, o destaque de Luciano era muito mais na prefeitura como vereador. Né? Um vereador sofre muito. Eu vi Ronaldo ontem falando aqui, Ronaldo deve ter 50 ou 100 requerimento na Câmara, eu não sei quantos, mas ele disse que tinha muito requerimento, projeto e tudo mais. Aí o cara foi lá, eu acho que foi atendido quase nada. O vereador não é quase atendido. O vereador, eu acho que é o cargo. Eu já fui vereador e sei. Eu até ontem aqui eu estava dizendo ao Ney Lima, jamais me passaria mais pela minha cabeça, porque o vereador, ele não faz o seu papel quando chega na Câmara. Ele fala o que o prefeito quer. Fala o que o prefeito quer. Se o prefeito estiver bom, o cabra é para dizer que ele está bom. Se ele estiver ruim, é para dizer também. Essas aprovações de CPI contra e tal, ora, para vocês terem uma ideia, os vereadores votaram contra um requerimento mesmo que eles colocaram. E foi a mando de quem? Então fica muito complicado. Eu tenho certeza que vai ser uma briga essa eleição da Câmara, mas é no fim o que Edson de Souza Vieira, prefeito de Santa Cruz, indicar, com certeza faz a zoada toda, viu Leone, viu Ralf, viu Zé, quando chegar no fim, não é porque não sei o que, vai por ali, por acolá, quando ele diz o matuto, aí diz é fulano de tal, e eu tenho quase certeza que o vereador Luciano Bezerra voltou para ser o presidente da Câmara para o ano.
Deixa eu lhe dizer um grande risco que o prefeito corre. Grande risco que ele corre nessa eleição da Câmara. O grupo de situação de oposição tem 7 vereadores.
Isso.
7 vereadores.
8, né?
Vane Vieira deve votar num caso desse. Ele poderia, não estou dizendo que ele deve, ele poderia. Já que hoje ele é muito mais inimigo político do prefeito do que do grupo de oposição.
Mas do prefeito, os vereadores
ele,
não, né?
Porra, Natália, os vereadores não representam o prefeito, Natália. Os vereadores
sei,
representam o
grupo. Alguém que
faz 8. Faz 8, né? Se um se rebela e pede para ser candidato do Taboquinha, faz 9. Adeus eleição do grupo de situação.
Essa colocação é bem feita, viu? É bem feita e pode acontecer, mas é muito difícil. Porque o prefeito chama o pessoal para a Cajarana e diz, vamos eleger fulano.
Eusébio.
Ralf, era justamente esse ponto que eu ia tocar, por conta que não é por acaso, né? Concordo perfeitamente com o que você disse quanto a Ronaldo Pacas. Ele, embora seja um vereador de primeiro mandato, é alguém que tem uma larga experiência na política de Santa Cruz do Capibaribe, né? Uma pessoa competente, capacitada e etc. Mas não é por acaso que ele cita o apoio da oposição, que é como o Natália disse, já ofereceu esse apoio a praticamente todos, né? Mas não é por acaso. É justamente fazendo essa análise que você fez. Justamente fazendo essa análise que você fez, porque a oposição, o grupo de oposição ligado a o grupo Taboquinha, né? 7 vereadores, mais o Vânio, que é oposição agora, né? Mas está independente, e uma possível saída de um do grupo de situação reverteria a conta, ou seja, o governo Edson hoje tem maioria na Câmara. Mas a simples saída de mais um faria com que a presidência da Câmara ficasse com a oposição. Pois não.
Olha, Dida Dinã foi um cara que foi por sacrifício duas vezes vice-prefeito. E tem pretensões também. E é uma pessoa que tem também um respaldo estreito muito bom com o prefeito Edson.
Pronto, né? Mas é porque
a líder do governo.
A gente está lidando com um fato, porque o que é fato é que Ronaldo Parkes colocou a sua candidatura à presidência da Câmara.
Foi o primeiro que teve coragem de chegar na rádio e dizer que
é candidato. Se ele tem essa pretensão, ele não colocou. Mas o Ronaldo, ele utilizou, né, essa questão do apoio da oposição justamente para legitimar uma possibilidade e uma eleição, né? Ele faz penso eu, assim, estou pensando...
Essa avaliação dele.
Isso é a minha opinião. Já justamente para dizer que tem força, né? Porque eu acho que o movimento é justamente o oposto. Um vereador de situação, ele tem que buscar os seus para depois tentar os de oposição. Ele tem que primeiro se firmar na situação para depois ir para a oposição. O Ronaldo fez um caminho inverso, mas por uma estratégia. Por uma estratégia, né? E aí é um ponto que eu queria colocar. Quanto à questão, veja que até na própria fala de Ronaldo, ele disse que o Vânio Vieira foi corajoso, né? Ou seja, já é um afago. Já é um afago, né? Porque, na verdade, o Vânio Vieira expôs o governo a qual Ronaldo faz parte, né? Uma situação constrangedora. E aí já é um afago a Vânio. Ou seja, ele está afagando a oposição e a questão da situação fica meio diferente, né? Mas aí reconheço que é um ponto inicial. Ainda há muito tempo e há muitas conversas a serem colocadas. E também concordo com o Ralf, o prefeito Edson Vieira, ele tem um aspecto importante nessa escolha, né, do novo presidente da Câmara a partir do próximo ano. E eu acho que o Luciano Bezerra não tem condições de assumir esse papel nesse momento, né? Não por capacidade, que o Luciano, ele tem uma plena capacidade.
Mas se ele usar uma estratégica, que pode ficar calado para de última hora lançar a sua candidatura com apoio.
Não, mas
né? a questão... Aí é complicado também.
Mas a questão não é nesse sentido, Natálio. O Luciano, ele fez um bom papel no governo, né? Ele desempenhou um excelente trabalho na secretaria. Estaria desempenhando um excelente trabalho se tivesse ficado na Câmara também, né? Por conta que ele é uma pessoa de muita dinâmica, né? Mas eu, na minha opinião, não seria um momento de Luciano estar pretendendo esse cargo de presidente da Câmara, porque ele já é uma liderança do governo, uma liderança nata dentro do governo e na Câmara, né? Aí eu acredito que não tem sustentação a colocar ou ver essa questão de Luciano Bezerra.
Seria um bom presidente.
Seria um bom presidente, tal como Afrânio, né, que é sempre ventilado.
O próprio Ronaldo Pacas.
Ronaldo. Enfim, mas é um primeiro passo.
Leone Souza.
Olha, Silva, a entrevista do vereador Ronaldo Pacas ontem aqui.
No começo, para você não perder
a sua
linha de raciocínio. O grande problema que o prefeito vai enfrentar, sabe qual é? É que nessa nossa linha de raciocínio, Silvio José, pra você ver que eu não interrompi ele à toa. Uhum. Hoje eu tô contra você demais.
Uhum. Tô percebendo.
É que todos os 9 vereadores de situação estão dentro dessa conta. Todos os 9. Não é um fato que pode beneficiar Ronaldo Pacas. Todos os 9 estão dentro dessa mesma situação.
Só não o Júnior, né? Que não teria a reeleição.
Só não o Júnior, que não poderia ser candidato à reeleição.
Caso não mude o projeto.
Não mude
na Câmara.
O regimento. Mas todos os outros 9 estão nessa situação. Que se quiserem ser presidente da Câmara com o apoio da oposição, vão ser.
Só um detalhe. Mas isso aí iniciou com quem? Com Ronaldo Pacas, que iniciou o seu lançamento de candidatura a presidente da Câmara justamente conversando com a oposição.
Pois não, agora sim, Leone.
Agora sim. E depois eu vou chegar nesse detalhe aí da presidência da Câmara, porque no tocante à entrevista do vereador Ronaldo Pacas ontem, Ronaldo Paca, né? O pessoal diz Ronaldo Pacas, mas é Ronaldo Paca. ontem no Estúdio 1 aqui, se na verdade a gente fosse colocar Ronaldo em algum patamar de como um bom legislador, de como um legislador na essência da palavra, Ronaldo Paga se inclui tranquilamente. Eu tenho acompanhado os trabalhos de Ronaldo na Câmara e a gente vê Ronaldo, na essência da palavra, realmente sendo um bom legislador, né? Fazendo o seu papel como legislador. É um legislador de situação, né? Que dá base de sustentação ao governo, mas na essência da palavra, Ronaldo tem cumprido bem o seu papel dentro daquela casa. Então, Ronaldo se enquadra muito bem dentro desse perfil. Só que o Ronaldo ontem nos trouxe algumas revelações de alguns posicionamentos seu, quando o próprio Ronaldo Pacas atribui como atitude de coragem do Vânio Vieira, né? Quando muitos dos seus pares o condenou, Ronaldo traz como o Vânio teve de fato uma atitude de coragem. E de fato, é preciso ter coragem para fazer o que Vânio fez mediante a situação que ele se encontrava. Não, mas também não o condenou, como muitos tentaram até o condenar, sem saber qual foi os motivos que o levou a ter aquela atitude. Então, o Ronaldo Pacas já se mostra realmente um pouco diferenciado nessa questão. Quanto à questão da presidência da Câmara, vai ser um negócio, sabe, Natália? Eu vejo que vai ser um negócio muito trabalhoso. Primeiro, vai ter o processo eleitoral agora. Vai depender muito de como o comportamento desses vereadores, estou falando dos vereadores da base de situação, como é que esses vereadores vão se comportar, como é que vão sair do resultado eleitoral, qual vai ser a posição do prefeito. Ora, a coisa tem que ser bem clara, com o passar do tempo as coisas vão chegando ao conhecimento. Não foi fácil colocar Júnior Gomes como presidente da Câmara. O prefeito Edson Vieira teve enorme trabalho de conduzir o processo também para a eleição do Júnior Gomes, já no primeiro momento.
Tinha um fato positivo, tem um prefeito e tem também Agostinho Rufino, viu? Que deu uma força muito grande naquilo ali,
sim,
por debaixo do espaço.
Mas olha só, mas aí o prefeito já teve dificuldade. Júnior Gomes é eleito presidente, assume, passa no seu período em que Júnior é presidente da casa. Acontece o fato do seguinte: sai um vice-prefeito da base do prefeito, sai um vereador da base do prefeito, tudo isso no período em que Júnior Gomes é o presidente daquela casa. Ora, se a gente for tratar da história da presidência da Câmara de Vereadores, quantas vezes não se especulou que de fato a grande probabilidade de ser o presidente daquela casa, e até pelo trânsito livre que ele teria entre os vereadores de oposição e situação, era o vereador Afrânio Marques. Porém, foi colocado Júnior Gomes, mas quem tinha o trânsito livre, e até hoje tem, um grande trânsito, amizade com alguns que facilitaria isso também, seria o vereador Afrânio Marques. Se isso vai resultar numa presidência da Câmara no futuro, a gente não sabe. Porque muitas vezes as coisas de bastidores é muito mais pesado do que o que se pensa, do que o que se imagina. E talvez a Frente também não esteja disposto a pegar uma briga ou fazer esse jogo que muitas vezes é jogado por debaixo dos panos. Será que Ronaldo Pacas está disposto a entrar nessa briga? Ronaldo Paca, na minha opinião também, Ralf, eu concordo, seria um excelente presidente, já pelo parlamento aqui o é.
O Ronaldo Paca não botou por debaixo dos panos, não. Ele foi o único que teve coragem.
Não, eu não estou dizendo que o Ronaldo botou por debaixo dos panos, não.
Que tem o apoio,
eu estou dizendo, será que Ronaldo está disposto a enfrentar isso mesmo, né? Pelo seguinte, Ronaldo Paca declarou aqui ontem que não vai votar no deputado federal do prefeito. Será que isso vai pesar negativamente em um prefeito não indicar o seu nome? Ou não? Será que Ronaldo Paca, mesmo assim, tendo um anseio e tendo a capacidade de ser presidente daquela casa, estaria disposto a pagar esse preço? Aí fazer uma aliança, Ronaldo, Vânio e os vereadores de oposição? Será que Ronaldo estaria? Será que um outro vereador da situação que anseia ser presidente daquela casa estaria disposto a ir para um sacrifício desse? A gente não sabe, porque o jogo dos bastidores, como eu disse, é muito pesado. É muito pesado. A máquina, quando vem, ela passa por cima de muita gente. E se você não tiver cuidado, você fica esmagado. Será que os vereadores de primeiro mandato estarão dispostos a esse sacrifício? A gente não sabe. Vamos esperar. Obrigado. Passar esse processo eleitoral, passar as eleições, como é que vai se... como vai restar, sabe, Eusébio? O lado Taboquinha, como vai sair nessas eleições, o lado Boca Preta, como é que vai sair nessas eleições, aí sim, aí a gente vai começar a ver entre final de outubro, início de novembro, como de fato a coisa vai se desenhar.
Só rapidinho, discordado Natália Arruda, quando ele disse que o Agostinho Rufino teve influência na indicação de Júnior Gomes.
Olha, eu... você pode discordar. Agora,
deixa eu dizer pelo menos o que eu discordo.
Edson, o prefeito Edson, ele tem um carinho muito grande por Agostinho Rufino. Tô dizendo que não tem. E escuta Agostinho Rufino. Eu tenho certeza absoluta, não estou também aqui tirando os méritos de Júnior Gomes, não. Não estou tirando. Eu estou dizendo porque... que eu acho que teve a força de Agostinho Rufino. E quem tem uma força dentro do grupo, fica mais fácil, né? Deixa eu lhe dizer. Ronaldo Paca poderia ter a força de Mendonça Filho, mas não tem mais
força. Deixa eu lhe dizer porque que eu acho que não foi a força de Agostinho Rufino.
Sim, me diga.
Primeiro, houve uma junção Vieira-Moraes. Me diga, algum de vocês três, qual é a indicação de secretário de Diogo Moraes dentro do governo Vieira?
Não tem. A única indicação seria a cota da presença da Câmara do PSB. Ou Nara ou Júnior Gomes.
Júnior Gomes, na visão da maioria dos vereadores e do prefeito, estava mais preparado, porque já vinha de uma legislatura, para ser presidente da Câmara. Então, eu acho que Agostinho é um grande cara, um cara que teve seu papel importante em Santa Cruz. Agora, nesse processo, não teve, não. E só para encerrar rapidinho, Silvio, para você ver como é importante não se perder nenhuma peça no jogo de xadrez da política. Sabe por que toda essa celeuma hoje? Porque Edson Vieira perdeu Vânio Vieira.
9:44, 9:44. Olha, um abraço aqui pra Bando de Zumira, cachorrinha pinche dele, né? Que sumiu, continua procurando. E aí, quem tiver qualquer informação, ligue o 9654-6308, 9319-8490. Uma cachorrinha pinche vermelho castanho. Vamos pro intervalo, na volta tem os torpedos, tem a última parte aqui, do rádio debate, da hora do debate. Ronaldo Parque está na linha, é isso? Pois não, Ronaldo, bom dia. Bom, vamos lá, tenta daquela forma que foi de manhã, pronto. Alô, Ronaldo, bom dia. Alô, Ronaldo Parques, bom dia.
Oi, bom dia.
Pois não, Ronaldo.
Eu queria abraçar um bom dia aos amigos Santa Cruzense, aos ouvintes aí da Polo. Nós tivemos ontem aí, agradecer mais uma vez ao Ney, ao Silvio, abraçar a Natália, o Leone, ao Ralf, ao Eusébio, e apenas alguns pequenos esclarecimentos. Eu queria fazer, que talvez não tenha ficado bem claro.
Sim.
Com relação à questão presidência, eu disse e lancei, como outros já se lançaram, o próprio Eusébio sabe que em certa oportunidade já foi ventilado o nome de Afrânio, de Zezinho, de Dida e tantos outros, eu também me acho no direito. Com relação ao que eu falei de oposição, é porque eu sou uma pessoa muito conciliadora. E eu disse, quando o Ney perguntou a questão de Câmara, se poderia haver contatos com o pessoal da oposição, digo sim, pode haver sim, isso não impede nada e sem impedir nada, que inclusive alguns já disseram, olha, a gente poderia até apoiar, ninguém quer nada em troca, a gente vê o comportamento como é, tal, somente isso foi o que eu disse, não foi aquela coisa da pretensão de querer ser a pulso passando por cima de Deus, eu sei que passa evidentemente pela aprovação do prefeito, eu acho que a gente tem feito um papel de parlamentar à altura, né? Bem dizer aqui, o Leone tem correspondido. Eu tenho procurado fazer o papel de um parlamentar, desempenhar a função de um vereador, e me acho na condição de qualquer um. Eu acho que estou preparado, se for o caso, e vou enfrentar. De qualquer maneira, as conversas vão existir, e nada pode se opor à minha decisão, à minha vontade de querer participar, de sentar à mesa e conversar com quem quer que seja.
Tá, essa questão, eu até quem fez até a pergunta, né, de que percentual você acha que teria na oposição, você até citou, né, 50%, que até, bom, de 3 a 4 vereadores você teria de oposição nesse teu projeto de eleição da Câmara. E a gente entendeu que você colocaria mesmo, estaria colocando o seu nome mesmo à disposição e iria lutar por isso, foi o que a gente entendeu, né?
Não, que vou lutar, sim, claro, evidentemente, claro, de igual para igual com todos os outros que têm, todos têm condições aí, evidentemente. Outros já colocaram, eu não fui o primeiro a colocar, né? Já foi ventilado aí nos blogs aí que outras pessoas têm também essa pretensão, e claro, quem está na Câmara tem. Por exemplo, Júnior Gomes, eu acho que alguém deve colocar um projeto da reeleição, eu acredito que possa ser desejo dele. O vereador Galego tem dito, né, em alto e bom som, em quase todas as reuniões, que realmente votaria em junho, se houvesse esse processo de reeleição. Quer dizer, muita coisa pode acontecer.
Se for colocada essa questão da reeleição, você votaria favoravelmente?
Eu votaria, eu acho democrático, um gesto democrático. Agora, por exemplo, quem está no poder aí seria reavaliado se Júnior merece votar ou não.
Votar, né? A favor da reeleição seria uma coisa, e votar no candidato seria uma outra?
Eu votaria se hoje o Júnior fosse candidato novamente. Se o Júnior fosse, votaria a favor da reeleição, tá certo? Eu acho um gesto democrático. Ninguém pode impedir ninguém de ter o seu desejo, né, de pleitear algo mais à frente. Eu acho que é uma coisa lógica. Aí se analisaria, sim ou não, se valeu a pena a gestão dele. Evidentemente que todos votariam, elegeriam ou não elegeriam, tá certo? Eu acho que é o gesto mais democrático, como existe em outras cidades. É o gesto mais democrático que existe. A democracia é para isso. A gente não pode ficar preso, né? Alguém disse aí agora há pouco, né, que houve negociações, não foi tão fácil a eleição para junto chegar a presidente, é apoio de fulano, de cigrano. Claro que o prefeito tem suas pretensões, tem talvez algum candidato que seja de sua preferência, que é um direito dele, tá certo? Eu queria ser esse preferido do Edson, mas não sei quem é, tá? Ele nunca confidenciou ninguém, e é um cara que realmente ele tem, né, como articular bem esse processo. Com relação ao Vânio, eu disse apenas o seguinte: eu não estou aqui para julgar o Vânio, nem para julgar ninguém, nem tampouco eu conversei com o Vânio Vieira. Tá certo? A princípio eu digo o seguinte, eu apenas disse o que eu sinto, o que eu vejo. Eu disse que ele foi muito corajoso, tá certo, em ter efetuado as gravações, em ir a uma reunião e gravar. Eu indago, quantas reuniões Vânio gravou? Quais os motivos que Vânio teve para gravar? Desde quando vem sendo gravada as reuniões pelo Vânio? É, foi isso que eu disse. Eu acho que realmente ele teve muita coragem, não foi em afrontar o governo, e sim em gravar, né? Não sei há quanto tempo ele vinha gravando as reuniões, se todas ele gravou, se não gravou, tá certo? Não sei quais os motivos levaram. Então eu achei ele corajoso em gravar as reuniões, né? As conversas dos próprios colegas, claro, minha parte, graças a Deus, eu queria muito que ele mostrasse, até para ver o comportamento dos parlamentares, o meu. Eu coloco à disposição, no dia que ele quiser, qualquer conversa que ele gravou minha lá nas reuniões, ele pode colocar o quanto antes. Eu gostaria disso. Foi o que eu quis dizer e deixar transparecer a coragem que ele teve de chegar aqui e dizer: eu vou gravar essa reunião escondido, sem ninguém saber.
Vereador Ronaldo, o senhor, Leone quem fala, o senhor acaba de falar que se tivesse o projeto da reeleição, votaria em Júnior Gomes sem nenhum problema, até porque o senhor acha que ele teria condição mais uma vez. Mas aí, como a gente também trabalha no campo da especulação, muitas informações que chegam de bastidores muitas vezes não são confirmadas, se volta atrás depois, e outras são confirmadas sim. Caso a oposição, o grupo de oposição, tivesse interesse em fechar a questão com o seu nome, isso eu digo os 7 vereadores de oposição e também uma conversa com o Vânio Vieira. O senhor teria coragem de disputar a presidência da Câmara?
Olha, Leone, eu disse a você, depois do pleito eleitoral, muita coisa vai acontecer. Inclusive, vocês citaram essa questão de Mendonça, que é uma coisa clara, todo mundo sabe. No princípio, eu comecei, meu voto pessoal era de Mendonça e seria intransferível. No caso, se a Alessandra Vieira, por ser uma candidata da terra, houvesse realmente se confirmado essa candidatura, evidentemente eu votaria na Alessandra, votaria por ser uma pessoa de Santa Cruz. Eu votaria nisso e acreditar que ela poderia fazer algo, tá, em prol da nossa cidade, se houvesse a união do grupo. Como não houve, o meu voto permanece com Mendonça. Como eu disse, permanece o meu voto pessoal. A questão de trabalhar na campanha de Mendonça é outra questão. Vamos ver quem vai coordenar, vamos sentar, vamos discutir, estou discutindo. Já levei meu projeto para o próprio Mendonça, tá certo? Levei pessoalmente meu projeto para ele. Inclusive, eu disse aí, gravações piloto, eu fazendo as gravações com outro colega aqui, tudo direitinho. eu acho que muita coisa vai acontecer. Eu acho que não seria nada demais para os bons entendedores, desde que não houvesse pressão para dizer, olha, vamos ter eleger para isso, vamos ter que ter vez disso, você vai ter que fazer oposição ao governo. Aí seria diferente. Eu fui eleito por um partido. Eu acho que eu estou na posição de um conciliador, fui até hoje, procuro a cada reunião. Você tem acompanhado, eu te agradeço, inclusive, aí as palavras, tá certo? De ver na sua visão como a gente exerce o nosso mandato, o nosso cargo de vereador. Eu te agradeço, inclusive, aí porque você tem apreciado, você está na reunião de ver. Eu acho muita coisa ali é discutida, é levado para o plenário, coisa que não tem nada a ver com a política, com a função de um parlamentar. Mas eu acredito, depois das eleições, claro, eu colocaria meu nome sem preconceito nenhum, tá certo? Na discussão, tá? Para se fazer um projeto de se eleger um presidente, para que a Câmara pudesse continuar, vamos dizer assim, nos moldes que está hoje, onde existe a liberdade, existe tudo. Você vê que vereadores de oposição elogiam o trabalho do Júnior. Acho que deve continuar assim, porque o nosso papel é esse. Eu colocaria sem sombra de dúvidas. Claro que desde que não viesse aquela coisa, fulano se passou, fulano traiu fulano. Eu acho que a política não é isso mais. Agora também existem muitas coisas aí, vocês bem disseram, né? Por baixo dos panos pode existir, não sei até que ponto vai chegar, mas o meu nome eu coloco, sim.
Bom, só para ficar claro, então, dessa forma, sem imposição, você conversaria e aceitaria, sim, uma proposta da oposição?
Sim, claro, porque até mereceria, teria também se conversar com o pessoal da situação, claro que se fosse uma coisa onde houvesse a intenção de se eleger um presidente sem essa coisa do partidarismo, né, para levar os trabalhos adiante e todos pudessem continuar com a liberdade que tem. Como também outros colegas que assim forem, claro, surgindo um nome melhor, que tem bons nomes aí, alguém dizia, não sei se foi Natália, vereador de primeira vez, acho que todos são iguais, aqueles que chegam lá. Eu pelo menos digo o seguinte, eu tenho procurado aprender, eu dizia, Silvio, eu aprendi muito com o Fernando, olhando, baixando a cabeça para muitas coisas também, por vezes me calando, ficando atravessado, mas eu procuro aprender. Eu não faltei, Leone, nenhuma reunião, eu sou um aluno fiel, não faltei nenhuma reunião ordinária nem extraordinária, e faço questão de não faltar, para aprender cada vez mais. Eu acho que esse é o nosso papel. Não critique quem faltou, claro, tem problemas de viagens, problemas de doença, só que eu nunca tive como me afastar de uma reunião. Então, graças a Deus, a gente está cumprindo nosso papel. Por vezes também as pessoas não entendem alguns posicionamentos quando a gente fala em defesa de algumas causas, mas aí eu acho que é o papel do vereador. Tem que sentar, tem que conciliar. E eu dizia ontem, eu nunca fui pressionado por prefeito, em nenhum momento. Nunca fui pressionado pelo prefeito, de maneira alguma, a gente tem conversado, tem dialogado, é uma pessoa amiga. Da maneira que eu entrei, na simplicidade que foi a minha campanha, eu continuo até hoje. Se você me perguntasse hoje, quem te ajudou financeiramente, quem te ajudou politicamente, eu dizia, eu, minha família e os amigos que eu fui procurar cada voto. Essa foi a minha campanha, simples, talvez por isso que eu não tenha fugido à regra, tá certo? Eu tenho permanecido do mesmo jeito aqui, respeitando o partido que eu nasci dentro desse partido, eu nunca mudei, né? Alguém dizia essa semana, dizia, olha, você vai apoiar um candidato que já foi a um comício de Augusto, já foi a uma palestra, no caso foi o Mendonça, e quantos já estiveram do outro lado, vieram, somaram? Pelo menos o que eu vejo é que tem um bom relacionamento entre Mendonça, entre o prefeito Edson. Estivemos em Brasília há 15 dias, 20 dias atrás, fomos ao gabinete do Mendonça.
Próprio Edson, né, vereador?
Foi não?
Bom dia, é Ralph. O próprio Edson já esteve do lado de Zé Augusto, né, vereador?
Não entendi.
O próprio Edson Vieira já esteve do lado de Zé Augusto um dia, não é?
Pois é, já esteve, estiveram, né? Muitos já estiveram nesse outro partido. Eu não, eu nunca achei motivo para sair. Até agora permaneci e eu dizia sempre, eu abraço sempre aqueles que vêm, graças a Deus. Nasci dentro desse partido, eu sou um daqueles, a exemplo de outros aí que tem, acho que Dida nunca foi, Dida também. Né, mas eu permaneço, do mesmo jeito, sendo criticado, às vezes é um programa, é um partido, aliás, ultrapassado, é Boca Preta, é Onda Azul, mas não, a firmeza da que a gente leva, que a gente conduz nosso trabalho, né, que procura conscientizar, quer dizer, é uma coisa tradicional. Eu permaneço, me sinto bem, é um distúrbio. Tem uns amigos que apoiam, tem uns que criticam, né? Vamos dizer assim, Onda Azul, é Boca Preta, tira esse nome Boca Preta. Não, eu acho que esse partido está certo, é uma história em Santa Cruz, né? Uma história em Santa Cruz, como hoje, você vê Taboquinhas, a pessoa ela passou por Cabecinha, Cabeção, e tiveram outras denominações também, até chegar o Taboquinha, que amanhã pode mudar, né? Nesse contexto atual, pode até mudar amanhã para um outro nome, eu não sei. Mas aí eu permaneço no mesmo ainda, respeitando a todos. Graças a Deus, eu te digo, Ralf, você sabe disso, eu tenho amizade com o pessoal de oposição, a gente nunca chegou as vias de fato, né? A gente sempre procura conciliar, e essa é a minha maneira de agir, né? Eu entendo que um parlamentar deve agir dessa maneira. Então, discussões existem, eu só liguei para esclarecer esses fatos aí. O Vânio, eu digo o seguinte, não foi a coragem dele enfrentar o prefeito ou quem quer que seja, foi dele gravar as reuniões. Eu não sei nem quantas o Vânio gravou, nem por que o Vânio gravou e qual a intenção que o Vânio teve em gravar. Não sei de quando vem gravando. E a questão de lançar meu nome, claro, há bastante tempo eu já tinha dito também, e ontem tornei público mais uma vez, que eu tenho essa intenção.
Tá bom, abraço então, Ronaldo Pacas, 9:58. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Ainda bem que ninguém foi realmente, né, de um lado e do outro para as vias de fato, né, Ronaldo? Um abraço.
Rádio Debate, Polo FM.
Bom, 10:07, eu votaria em Vânio Vieira para presidente, para ele gravar mais, para que a gente pudesse ouvir depois, final do telefone 8218, abraço. Bom dia a todos, Natália, manda um abraço para o seu grande amigo Nicolau, né? O Fernando da Nova Santa Cruz.
Fernando, um abraço para você, agora Nicolau, não Nicolau, sei quem é não.
Não. Bom dia,
você,
falta.
Eu mando, que você é um 10.
Hein? Um abraço para Denise Araújo. Tá bom, Denise, um abração para você. Vou deixar um recado aqui para Natália, viu? Bom dia a todos do debate, inclusive para Nicolau. Eita, esqueci, é Natália, Tati e Dona Mara.
Você ouviu? Tati e Dona Mara, um tá abraço para vocês, grande.
Tá acontecendo. Valdemir Junho tá mandando também, Natália, mandar um abraço para Nicolau.
Tá acontecendo uma coisa estranha.
Inclusive, isso, entregaram uma lista para eu ler aqui. A Leone, ele escondeu.
E eu tô mafiando, tô mafiando.
Não trouxe, não.
Tá acontecendo uma coisa estranha.
Diga.
Lá no salão do Buduga.
Não,
Bududa. Bududa. Do Bududa. Quando vai terminar o programa, que começa a música do Nicolau, o Elton se tranca no banheiro e começa a dançar.
Ué?
Eu não tô entendendo. O Elton trabalha lá no salão do Bududa.
Se
aí
tranca no banheiro.
Nicolás!
Aí ele vai para o banheiro e se tranca.
Corre pro banheiro, se tranca no banheiro e começa.
Estranho. Estranho.
Né?
Estranho. Silvio Edson Vieira tá apertando demais os pequenos. Trabalho cortando tecidos e foi um fiscal da prefeitura na minha casa e disse que eu tinha 8 dias para abrir firma, senão eu não podia mais trabalhar.
Não, fiscal da prefeitura, ele deve procurar que a pessoa tire.
Inclusive, olha, um abraço, Adriana. Amanhã. Amanhã nós estaremos recebendo Roberto Soares, né? Roberto Soares.
O fiscal da prefeitura, ele pode exigir o avaral, agora abrir firma só o povo.
Um abraço, Adriano, do Dona Dó. Amanhã a gente vai estar recebendo o Roberto Soares no Estúdio 1 e a gente vai tirar essas dúvidas a respeito da questão tributária em Santa Cruz. Bom dia, Silvio, somos ouvintes todos os dias da Hora do Debate. Renato Araújo e Alex José, um abraço para vocês, viu? E tem o hashtag Dale Natalio.
Como é?
Hashtag Dale Natalio. Não é, você não faz, é. Você faz, não sabe?
Hashtag?
Sim.
Eu não conheço essa palavra, não. Me diga, por favor.
Dale Natalio.
É Dale Natalio, né? Não é Dale Natalio, não.
Não,
né?
Não,
é porque eu não estudei inglês, né? Eu não estudei inglês. Só sei My Love, essas coisas.
My Love? É!
Que quer dizer moreno em francês, né?
Isso aí eu aprendi. Né?
Quer dizer moreno em francês, hein?
Bom. Isso aí eu aprendi.
Vereador Vânio Vieira, bom dia, vereador.
Bom dia, eu queria no meu primeiro bom dia aí dar especial na minha amiga Márcia Arantes, nossa conterrânea aí, que foi quem atendeu.
Da Palestina, da Palestina. Tem gente boa também na Palestina, né?
E o bom dia pra você, Silvio, pra Natália Arruda, pra meu amigo Ralf, Leone e a Zé, e a todos os Santa Cruzenses aí que nos ouvem nessa manhã de quinta-feira aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Pois não.
Queria falar a respeito dessa questão que foi citada aí pelo vereador Ronaldo Parca, meu amigo Ronaldo Parca, a respeito dessas colocações pela gravação dessa reunião, e que é até bom esse espaço para me aproveitar para dizer que eu estou preparando, tem que ser digitado, todas essas falas tem que ser digitadas para que possa ser repassado para a promotora com tudo isso, para o Ministério Público, para que seja investigado, seja analisado, que acredito com certeza com tudo isso aí a gente vai conseguir derrubar essa manobra ridícula que aconteceu aqui, envergonhou essa casa aqui em Santa Cruz do Capibaribe e manchando a nossa história, a história política de Santa Cruz do Capibaribe. E com certeza, a maior prova e a maior possibilidade é a condição de mostrar tudo isso aí, não só ao Ministério Público, mas sim à sociedade, a toda Santa Cruz do Capibaribe, seria com essa gravação, porque senão seria mais um a falar, se discutir nas rádios através disso.
Não. Bom, então, maior do que então tá sendo já, tá sendo feita a transcrição, degravação, tá sendo feita essa degravação no caso, passando tudo, a degravação que significa passar tudo para o papel que tá na gravação e você vai encaminhar ao Ministério Público, isso tá sendo feito já.
Justamente, eu quero ver se eu faço isso até, acredito, na semana que vem,
já
tenho tudo isso aí pronto.
Pois,
José.
Vânio, então quer dizer que aquela questão todinha da gravação diz respeito ao que você tinha mencionado do Ministério Público, é que você entende que houve irregularidade na aprovação do projeto de Previdência, é isso?
Olha, eu que eu posso dizer a você, velho, você é uma pessoa que eu acredito que é 100%, sabe de totalmente tudo, até porque você é assessor do vereador Afrânio, que estava lá na reunião e que presenciou tudo. Que, sem dúvida alguma, você sabe de tudo que foi passado, que foi forçado a fazer isso. A Fran mesmo, eu percebi a resistência dele, de que eu acho que não queria participar daquela manobra, como eu claramente lá na reunião disse que não é fazer parte disso. Jamais seria capaz de fazer uma coisa dessa com a população, que o que a gente prometeu, fora, em palanque tudo isso, não foi fazer isso com a sociedade, com a população, dar um tapa na cara da sociedade, igual foi feito naquela reunião, que aquilo é uma vergonha. O que se foi feito.
Peraí, você está falando em qual reunião? A reunião da Previdência ou a reunião com relação à manobra para a questão da CPI?
Incluiu tudo nessa reunião. Isso aí vai ser debatido, a gente vai debater tudo isso na rádio, com certeza. Eu acredito que eu devo fazer uma entrevista coletiva para que a gente possa represar essa reunião, para que todos os santacruzenses escutem. Em questão da presidência da Câmara, até em parte eu fiquei feliz em ver agora que o vereador Ronaldo Passos tomou essa posição, tanto ele como também o professor Afrânio, é duas pessoas que eu espero que com certeza aí a gente tem esse pensamento de tanto o Ronaldo como o professor Afrânio, eles tomam essa posição, aí a gente disse que a gente faça um trabalho e que o próximo presidente aqui que me interessa votar é um que vá e libertar essa casa aqui do Poder Executivo.
Então, pelo que eu vi de você agora, seriam os dois que você votaria, Ronaldo Pacas ou Afrânio, seria isso?
Sem dúvida alguma, são pessoas que acreditam, não desmerecendo os outros. Também tem mais gente lá também que acredita, tem mais alguns que pode fazer sim essa mudança, como também eu sei que tem pessoas lá que jamais faria essa mudança. Aqui libertaria essa casa de ser mandada pelo Poder Executivo.
Um projeto de reeleição do. Uma votação para mudar o regimento para que pudesse haver reeleição para ser reconduzido o Júnior Gomes. Você votaria ou não?
Olha, nessa questão aí, de minha parte, eu jamais votaria a favor desse projeto. Inclusive, até porque esse trabalho que foi feito aqui, quanto a manobra a gente já não teve aqui nessa administração de Júnior atual aqui nessa Câmara de Vereadores. Com essa mandora foi toda na mão dele. O que é que adianta mais a gente eleger o presidente que de qualquer forma irá permanecer com essa manobra aqui dentro dessa casa? Esse poder aqui, a população paga nossos salários aqui, é justamente para isso. O papel fundamental da gente aqui é fiscalizar o executivo para que não aconteça isso. Muitas coisas que tem acontecido e algumas outras coisas que eu vou detalhar aqui nessa casa, assim que voltar nas reuniões aqui que eu estou preparando. Já a respeito de tudo isso aí, da questão.
Então,
de
na, então, é então na, volta, na volta da reunião da Câmara, pode se esperar, na primeira sessão, uma bomba, pode, mais uma bomba?
Pode se esperar, que com certeza a gente tem novidade aqui, a respeito, inclusive, até dessa casa, de que a gente tem, e isso aí será discutido na tribuna da Câmara, inclusive nas rádios e tudo isso. A gente vai ver aí, está preparando tudo isso aí, mas pode ter certeza. E uma coisa que alerta a população de Santa Cruz do Capibaribe, que meu trabalho aqui dentro dessa casa, independente de seja quem for, que eu nem tenho medo politicamente, eu quero dizer.
Então Vânio, seria uma denúncia contra o presidente da Câmara?
Como é?
Seria alguma denúncia contra o presidente da Câmara?
Não é denúncia que eu quero dizer. Enfim, justamente informar o que seria essa colocação do presidente da casa, o que é que influencia, como é que algumas coisas aqui podem ser mudadas para que se melhore a cada dia mais o trabalho, para que a gente possa fazer um trabalho melhor, não para a gente politicamente, mas sim para a população de Santa Cruz e o Capibaribe, que essa é a nossa obrigação, não só minha, como de todos que foram eleitos e eleito pela votação do povo.
Tá bom, um abraço então, Vani Vieira.
Tá bom.
10 horas e 16 minutos, final do programa. Ralf Lago, até amanhã.
Um abraço, Silvio, até amanhã. Quero dizer que infelizmente eu esqueci a lista do Facebook em casa.
É, né?
Infelizmente, mas eu quero mandar um grande abraço pra turma lá da ABC.
Por isso que eu não uso o Facebook.
ABC.
Não usa o quê, Natália?
E eu tô aqui com o celular na mão, mas infelizmente a internet da Polo não funciona também. Aí do estúdio não tá funcionando, não. Não
vem a internet da Polo no meu celular funciona e funciona boa.
Não funciona, não.
No meu notebook também tá funcionando. Agora
não tá funcionando, não.
Rapaz, compre o celular da lanterninha aqui, não pega internet,
não. É, uma mulher lá que só tem lanterna. Pega
amanhã.
Ele quer ser bem informado desse jeito.
É, verdade.
Amanhã eu trago a lista do pessoal do Facebook, mas hoje eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Nenê, né, que do arquivo, do acervo histórico de Santa Cruz do Caparibe, ele está com um projeto de disponibilização desse acervo histórico, Silvio.
É, esse acervo que já dispõe, você tem uma ideia. Cita só algumas coisas, né? o que já está pronto, viu? A ata de todas as reuniões da Câmara de Vereadores desde 1956 até 2014.
Nada que ele chegou ali, mandou eu entregar um a Ralf e outro a Leone e não me deu uma. Isso é uma despeita, até tudo.
Olha, né? O livro de termo de posse da Câmara de Vereadores de 1963 até 2013. Termo de posse da Prefeitura de 1954 até 2013. Requerimento da Câmara de Vereadores de 2005 até 2014. Leis aprovadas. É muita coisa, viu? Isso é o que já está pronto, viu? Mas ele não para de trabalhar, não, e vai juntando o que tem de coisas importantes em Santa Cruz para deixar guardado, arquivado para as futuras gerações. Muito legal o trabalho do Nenê.
Exatamente. Um grande abraço a todo mundo. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta.
Um abraço, Eusébio. Eusébio Pereira.
Abraço, Silvio, bom dia a todos os ouvintes, né? E até amanhã, mas antes disso eu queria mandar uns abraços especiais para Pirão, que tá aniversariando.
Pirão tá aniversariando?
Da rádio. Um
pirãozinho com uma lapadinha de pitu.
Quem tá aniversariando também é meu amigo César Melo, viu?
Ah, César tá aniversariando.
Foi ontem, né? Foi ontem. Parabéns, César. Um abraço, César. Deixei até uma mensagem pra ele lá no Face.
Quem tá aniversariando
é o cara, né? Do Face agora.
E Natália é hashtag.
Olha, quem quiser ser meu amigo, Ralf Lagos.
A primeira pessoa que eu vejo fazer uma publicidade, apelando pra alguém entrar, né?
Quem quiser ser meu amigo,
Ralf, é um apelo.
Ralf Lagos, R-A. O meu Ralf é R-A-L-P-H.
É difícil.
É, porque de farmácia dentro, antigamente era assim.
Me procura lá no Face. Abraço a todo mundo.
É, continuando aqui, Massinho de Macarrão.
Ele atrapalha até o alô do cara. Alô.
Você não atrapalhou, não.
Hoje ele tá demais.
Por isso que eu quero dar meus alunos no começo.
Esse aí não atrapalha, de jeito nenhum. Vamos lá. Eusébio. Fala, Eusébio. Eu quero ouvir. Você não fala.
Isso é difícil.
Você não fala.
Não é complicado. Beijo a Deus.
É por isso que eu prefiro mandar meus alunos.
Você não fala, Eusébio. Fale.
É por isso que eu prefiro. Fala, Eusébio. Bora, fala. Fala. Até nisso era difícil.
Eu passo minha lista pra Natália, aí rapaz, Alexandre aí na Câmara dos Vereadores.
Não pegar uma lista com uma dificuldade dessa.
Pra Jonas Pereira e Elaine, meu irmão e minha cunhada, e a todo mundo que ouve o programa Rádio Debate aqui na Polo.
Muito bem. Uma deferência toda especial de comidas para gato, Isca. Pois não. Leone Souza.
Ralf hoje está atrapalhando é todo mundo. Olha,
fecha o microfone dos dois aqui.
Eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo Pirão, que está aniversariando, né? Esteve aqui no estúdio nos vendo, nos presenciando aqui. E também quero mandar um abraço especial ao Valdemir Júnior e a todos que estão lá no Dona Dom. Olha, todo mundo está ligado. E amanhã eu trago a lista de Natália para ele divulgar aqui, que me entregaram.
Muito bem, agora vamos lá, ouvindo, inclusive...
Deixa o Hélio se preparar.
E o Ronaldo disse aqui também, Silvio, quero ver Nicolau oferecer a Natália.
Deixa o Hélio se preparar para correr para o banheiro, porque vai...
1, 2, 3 e... Vamos lá!
Eu pensei que Márcio ia falar para outra música. Você tá ganhando de abate.
Todo mundo,
escuta só. Márcio tá ganhando de abate. Vou denunciar, Márcio tá ganhando de abate.
Aproveitar aí, mandar um abraço pra Manuel Serra Branca, que tá lá em Mateus Vieira, ouvindo o programa. Manuel Serra Branca, um abraço.
e que ele está lá com um belíssimo condomínio. Um abração para o Zico, Zico Clemente, que no dia 30 de agosto, a grande vaquejada na vida do Pará. E vocês acabam com essa música, porque senão não vem mais pro Brasil.
E o pior é que o cara deve estar se acabando agora, correu pra dentro do banheiro.
E a hashtag Dali Natalio tá no Facebook, aí o Edinaldo Souza já colocou.
Valeu.
Aí. Dali Natalio, Nicolau.
Ah, quando eu encontro o povo na rua, eu fico feliz porque eles vêm rindo pro meu lado, né?
É.
O povo vem rindo e pro meu lado.
Cantando Nicolau. Quem quiser agradar na tarde, pode chegar. Quando chegar, Nicolau, pode chegar aqui.
Não, de jeito nenhum.
Até amanhã.
Márcia, vou denunciar você. Tá recebendo jabá aqui.
Nicolau! Hoje nós teremos o programa do Moda Center a partir das 11h30 da manhã. 11h30 da manhã, Moda Center no ar. E ao meio-dia, o vereador Zé Elias. Meio-dia, vereador Zé Elias, do Estúdio 1. Um abraço a seguir, eu e Márcia, e amanhã da Polo.
Rádio Debate, Polo FM.